Senhor presidente, senhores senadores, senador Paim, senador Aloísio, senador Mozarildo, hoje eu quero falar aqui de um assunto que é muito importante ao nosso estado do Paraná e também ao nosso Brasil. Quero falar aqui das relações do Brasil com o Paraguai. Meu estado, o estado do Paraná, tem a fronteira com o Paraguai, sendo a fronteira mais populosa do Brasil. No final de semana passada, eu tive a oportunidade de reunir-me com representantes das instituições brasileiras e paraguaias, agricultores, lideranças políticas e colaboradores diplomáticos dos dois países para discutir aspectos ligados ao processo de integração Brasil-Paraguai. A reunião ocorreu em Cidade del Este e recebeu o nome de Brasil-Paraguai, Caminhos para a Maior Integração. O encontro teve a participação do subsecretário-geral da América do Sul do Itamaraty, embaixador Antônio Simões, o embaixador do Brasil no Paraguai, doutor Eduardo dos Santos, o cônsul-geral do Brasil em Cidade Leste, Flávio Roberto Bonzanini, os diretores-gerais da Itaipu, Brasil e Paraguai, e também representantes do governo do Estado do Paraná. Trata-se de pôr em prática uma visão estratégica da política externa brasileira, que vem fazendo um belo trabalho através do Itamaraty, de fortalecimento das relações com os nossos países vizinhos. Em 2011, o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, completará 20 anos. E, embora ainda haja resistência e pessimismo por parte de alguns setores da sociedade brasileira, entendo que o futuro do bloco é promissor e deve merecer do governo e do Congresso Nacional cada vez mais atenção. A ideia de efetiva integração do continente sul-americano permanece como grande desafio para os governos locais. E o Brasil, como o maior país da região, tem grande responsabilidade nesse processo. Como dizia John Kennedy, é perigoso ser rico num mundo de pobres, e nesse contexto é essencial para o nosso país viabilizar o desenvolvimento das economias menos desenvolvidas e mais enfraquecidas da nossa região. E não se trata aqui de caridade ou coisa similar. Se trata de solidariedade, mas também da necessidade de procurar expandir as fronteiras das empresas brasileiras. E o Paraguai é talvez o maior exemplo de país irmão, cuja relação com o Brasil já é muito expressiva, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural, e cujo futuro poderá ser muito melhor a depender da nossa atuação. Não esqueçamos, senhores senadores, que se trata da segunda maior comunidade de brasileiros vivendo fora do país. Está apenas atrás dos Estados Unidos, uma região cuja importância geopolítica é reconhecida mundialmente, como é o caso da chamada Tríplice Fronteira. E o acompanhamento de todas as situações envolvendo aquela região corresponde a um compromisso de campanha assumido, que buscarei honrar permanentemente neste Senado. A reunião realizada no Consulado do Brasil, em Cidade Leste, é justamente o início desse processo. Na verdade, em muitos casos, a continuação de estratégias que já vinham sendo aplicadas e cuja intenção é ampliar. Dentre os pontos discutidos, destaco a ampliação das políticas de integração regional, abordando cidadania, investimentos agrícolas, controle migratório, entre outros assuntos. O governo brasileiro tem interesse em aprimorar programas já existentes e fazer novos investimentos com recursos específicos para a Tríplice Fronteira. Um dos trabalhos que considero essencial ampliar foi iniciado quando ainda era diretora financeira na usina de Itaipu. Trata-se do Grupo de Trabalho Saúde na Fronteira, que atualmente serve de referência ao governo brasileiro e, por consequência, ao Ministério da Saúde, para fazer programas nas demais áreas de fronteiras brasileiras. A ideia é que a gente tenha um investimento maior na saúde de fronteira. Têm sido viabilizados acordos cooperativos com o Paraguai para que seja implantado um sistema semelhante. O programa envolve hoje 31 municípios brasileiros, 7 paraguaios e um município argentino, e pelo menos 1 milhão de pessoas. O sistema tem sido bem sucedido, com resultados positivos em ações como a vacinação conjunta e o combate à dengue, por exemplo. E outras ações que contribuíram, inclusive, para tornar o Hospital de Foz, Hospital Ministro Costa Cavalcante, uma referência regional, além de terem produzido a erradicação da polio e da raiva na região. Diante desse sucesso, é que vemos a capacidade de aprimorar o que vem sendo feito pelo Grupo de Trabalho Saúde na Fronteira e torná-lo mais abrangente e eficaz. Com a parceria, poderá ser possível oferecer serviços em ambos os países, em ambas as margens. E um dos primeiros serviços que gostaríamos de ver concretizados é o Serviço de Informação de Saúde na Fronteira, a instalação do SIS Fronteira nos municípios paraguaios. Queremos também aqui falar da importância das relações em termos de reconhecer os brasileiros que vivem no Paraguai. O Ministério de Relações Exteriores, está fazendo um trabalho junto com o governo paraguaio, que são as chamadas jornadas de documentação, para oferecer aos cidadãos brasileiros que moram no Paraguai a confecção de carteiras de identidade, carteiras de trabalho, além de atendimento em várias áreas, que incluem, inclusive, áreas de saúde, orientações, noções de prevenção e as orientações na área econômica. Outra ação fundamental para o Paraguai corresponde à construção da linha de transmissão que levará ao interior do país a energia produzida por Itaipu. Um investimento de 400 milhões que será construído pela usina binacional, mas cujo financiamento será através do FOSEM, um Fundo para o Desenvolvimento dos Países do Mercosul. A linha será paga em 3 anos e a obra está prevista para dezembro de 2012. Aqui convém destacar a oportunidade de levarmos mais empresas brasileiras para o Paraguai. Afinal, haverá abundância na oferta de energia distribuída pelo país. É uma possibilidade muito interessante, de longo prazo, para as várias empresas, principalmente paranaenses, se lá quiserem se instalar. Também ficou acordado, e o que eu considero de grande importância, senador Mozarildo, a instalação de um grupo de trabalho formado por cooperativas de agricultores estabelecidas no Paraguai, cuja maioria é originária do Brasil, e representantes do governo brasileiro e do Banco do Brasil para estudar linhas de crédito específicas para a produção naquele país por agricultores brasileiros, além do desenvolvimento de canais de assistência técnica. Isso é muito importante. Aprovarmos aqui também, no Congresso Nacional, com a maior brevidade possível, o projeto de decreto legislativo número 2600 de 2010, em tramitação na Câmara dos Deputados, que aprova o texto das notas reversais entre os governos do Brasil e do Paraguai sobre as bases do Tratado de Itaipu. Em síntese, trata-se de corrigir os valores da energia cedida pelo Paraguai ao Brasil, dos atuais 120 milhões anuais para 360 milhões, que ajudará muito a economia paraguaia, cujo potencial de crescimento é expressivo e que, com certeza, será muito positivo para o Brasil. Em 2010, o Paraguai cresceu 14%, sendo grande parte devido à produção de soja e carne, realizada em sua maioria por agricultores brasileiros. Eu concluo? Sim, pois não, senador Mozarildo.
Senadora Gleisi, eu gostaria de, aproveitando o pronunciamento de Vossa Excelência, que fala da fronteira com o Paraguai, mas dizer que aqui nós temos uma subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira. Eu entendo que várias questões nós deveríamos abordar com relação a essa faixa de fronteira, desde a discussão do tamanho dessa faixa, não em extensão, mas no tamanho que vai da linha de fronteira para dentro no país, que são de 150 quilômetros, consta da nossa Constituição promulgada em 88. Já existem projetos reduzindo o tamanho dessa faixa, já que ela é limitadora de uma série de ações nessa faixa. Por outro lado, se existem limitações, não existe nenhum tipo de incentivo para que municípios nessa faixa, que até o intercâmbio entre os países seja feito de maneira mais segura e mais benéfica para ambos os lados. E eu espero contar com Vossa Excelência nessa discussão. Nós pretendemos conduzir esse debate de forma que nós tenhamos, assim como para a Amazônia não tem para a faixa de fronteira, isso, uma política nacional, um plano nacional de efetiva valorização das populações que vivem lá, mas ao mesmo tempo que seja benéfico para todo o país. Portanto, quero parabenizá-la pelo tema e apelar para que nós possamos trabalhar juntos nessa questão da faixa de fronteira brasileira.
Com certeza, senador Mazarildo, gostaria muito de integrar esse grupo de trabalho, essa frente parlamentar, porque para nós a questão da fronteira é muito importante. É uma fronteira, como eu disse, muito populosa e que tem uma influência muito grande para o estado do Paraná e para o Brasil. E como bem disse Vossa Excelência, quem vive na fronteira tem uma realidade diferente. É impossível se separar os países, principalmente em se tratando de uma fronteira seca. Os relacionamentos, a interação, e, portanto, concordo com Vossa Excelência que nós precisamos de uma política, de um plano de desenvolvimento sustentável, né, e abrangente para as nossas fronteiras. E eu concluo esse assunto chamando a atenção da Casa para a importância do processo de integração sul-americana para os interesses do Brasil, em especial aqui, nesse caso, Brasil-Paraguai. Não se trata de bondades ou concessões, mas uma política de fortalecimento e desenvolvimento de todas as economias no continente. Não nos interessa desenvolver a economia brasileira cercada por economias enfraquecidas. Ao contrário, como maior nação da região, temos que oferecer uma perspectiva de futuro para os nossos irmãos, sob pena de vermos a nossa presença regional diminuída ou dividida com outros países que estão ávidos por novos parceiros. Estejamos atentos a essa realidade. Queria agradecer a atenção para esse assunto e aproveitar, senhor presidente, o tempo que me resta para fazer comentários sobre dois assuntos que me são muito caros: a proteção da infância e da adolescência e os direitos das mulheres. Em relação à proteção da infância e da adolescência, eu quero aqui parabenizar a nossa ministra Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos, pela discussão do Plano Nacional da Primeira Infância. É que na quarta-feira, dia 23, a ministra recebeu um grupo da Rede Nacional Primeira Infância, conjunto de 96 organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam nas promoções da infância no país. O grupo foi apresentado pela secretária executiva. A secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente também participou da audiência ao lado da ministra. Um dos temas que foram tratados no encontro foi os encaminhamentos para o Plano Nacional pela Primeira Infância, lançado em dezembro de 2010. O marco final desse plano é o ano do bicentenário da independência do Brasil, cuja celebração ficará mais digna e honrosa se nós pudermos estampar um panorama de vida e desenvolvimento mais justo para todas as nossas crianças. Queria também parabenizar a Secretaria de Direitos Humanos pelo lançamento da campanha deste ano "Tem coisas que não dá para fingir que não se vê", que é muito importante. É uma campanha que é lançada no Carnaval, que traz à luz exatamente as questões de exploração sexual de crianças e de adolescentes, também de violência. E não é que o Carnaval tenha vínculo com a violência, mas porque as festas nacionais, como diz nossa ministra, são um momento de maior vulnerabilidade. E a principal tarefa é chamarmos a atenção da sociedade. Mas o mais importante é que esta campanha vai se estender, segundo a ministra, durante todo o ano. E o objetivo da campanha "Tem coisas que não dá para fingir que não vê" é divulgar o número 100, que é um número gratuito. Quem liga não precisa se identificar para denunciar ações, seja de exploração sexual, seja de abuso, seja de violência contra as nossas crianças em nossos adolescentes. Aliás, estou preparando já, estudando, um projeto de resolução para essa casa, para que o Senado da República possa fazer parte dessas campanhas institucionais, que são campanhas importantes de esclarecimento da população e que podem ajudar muito para que a gente combata esse tipo de crime contra as nossas crianças, os nossos adolescentes, também as nossas mulheres. E gostaria também aqui de abordar um outro assunto, publicado pela imprensa nesta semana e que chama muito a nossa atenção. Uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo e pelo SESC, que ouviu 2.365 mulheres e que aponta que 27% dessas mulheres que foram ouvidas sofreram maus tratos durante o parto. Ou seja, algum tipo de maltrato, seja ele verbal ou seja ele até mesmo físico. As agressões chegam também ao sistema de saúde privado, onde 17% declararam ter sido vítimas de grosseria. Olha, senhores senadores, senhoras senadoras, em um momento que deveria ser extremamente calmo e tranquilo, ter um serviço humanizado, essas mulheres são tratadas como se não pudessem chorar ou gritar pelas dores do parto. E convenhamos, mesmo quem não passou por um trabalho de parto, certamente já ouviu falar sobre quão sensível ficam as mães nesse momento e quão fortes são as dores da contração. Entre as frases mais ouvidas, como destaca hoje o editorial da Folha de São Paulo, está aquela: na hora de fazer não chorou. Por que está chorando agora? 14% de quem faz a queixa diz que ouviu essa frase. Das entrevistadas, 6 sofreram ameaças, como: se gritar, eu paro agora e não atendo mais. Alguns abusos não se limitaram a palavras e ganharam força de atos, diz ainda o mesmo editorial. 10% das entrevistadas que tiveram filhos na rede pública relataram exames dolorosos, presumivelmente realizados com rudeza. Outro tanto teve meios de alívio para a dor negados ou não oferecidos. Não dá aqui também para julgar simplesmente os profissionais que participaram de situações como essa. Com certeza, profissionais que recebem uma carga de trabalho muito grande e que também não estão preparados para atender de maneira humanizada. Precisamos urgentemente ampliar o plano de trabalho, o programa que tem o Ministério da Saúde sobre a humanização nos atendimentos hospitalares. Não podemos mais nos deparar com notícias como essas. Nós temos que cuidar das pessoas. Nessa sociedade, temos que cuidar um dos outros e, principalmente, numa situação hospitalar. Então, quero deixar aqui esse registro. Amanhã iniciamos o mês de março, 1º de março, março, mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e eu espero que situações como essas, assim como a mortalidade materna, assim como a violência doméstica, comecem a ficar cada vez mais no passado e que a gente possa iniciar o mês de março falando nesse plenário dos sempre sucessos e dos avanços obtidos pelas mulheres, que realmente são muitos, mas tipo de coisas como essa ainda deixam muito a desejar e enfeiam a situação da nossa, enfeiam a nossa sociedade. Portanto, fica aqui esse registro para que nós possamos fazer, senhor presidente, sempre uma reflexão sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade do poder público em melhorarmos cada vez mais o serviço de atendimento às pessoas nesse país. Muito obrigada.